Senado aprova a medida provisória que destina 670 milhões de reais para municípios atingidos pela seca.
Comissão aprova nova política nacional de irrigação e estabelece critérios ambientais nas licitações públicas.
Senadores querem novas regras para indicação de diretores de agências reguladoras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje medida provisória que libera 676 milhões de reais para municípios atingidos pela seca. A matéria segue para a sanção da presidente da República, como informa a repórter Larissa Bortoni.
Serão beneficiados os municípios vítimas da falta de chuva, especialmente na região do semiárido nordestino, e que foram reconhecidos pelo governo federal como em situação de emergência e estado de calamidade pública. Os 676 milhões de reais devem ser aplicados em ações de defesa civil e auxílio emergencial financeiro. A relatora da MP 583 foi a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, que se manifestou favoravelmente ao texto.
Não há o que se questionar as finalidades do crédito, tendo em vista que sua destinação atende a despesas de caráter humanitário, com vistas a minimizar o sofrimento de milhares de seres humanos, linhas gerais vítimas de estiagem prolongada verificada em várias cidades do país.
Comissões. A Comissão de Agricultura aprovou a nova Política Nacional de Irrigação, que estabelece diretrizes para projetos e define incentivos fiscais para o setor. Repórter Maurício De Santi.
Além disso, prevê tarifas especiais de energia elétrica, incremento da pesquisa científica para aprimorar a irrigação, assistência técnica e treinamento para os produtores rurais e a criação do Conselho Nacional de Irrigação. Os principais objetivos da nova política são a ampliação da área irrigada, a redução do risco de quebra de safra por causa da seca e o aumento da produção para abastecer o mercado interno. O relator da proposta, senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que, dessa maneira, os novos projetos de irrigação terão que passar pelo crivo do poder público.
A utilização de recursos hídricos por projeto de irrigação dependerá de prévia outorga do direito de uso de recursos hídricos concedido por órgão federal, estadual ou distrito federal. Tal outorga será condicionada necessária para concessão de crédito rural para investimento em irrigação, conforme o substitutivo.
O projeto segue para a votação no plenário do Senado em regime de urgência. A Comissão de Agricultura também aprovou a proposta do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que inclui os critérios de sustentabilidade ambiental nas regras sobre licitações públicas. O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, relator do projeto, lembrou que um dos artigos da proposta beneficia, no caso de empate, a empresa que tiver alguma iniciativa de proteção ao meio ambiente.
Para estabelecer que o critério de desempate assegure preferência aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país e em projetos e programas voltados para a proteção do meio ambiente.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Os senadores cobram votação de um projeto que define novas regras para a indicação de diretores das agências reguladoras.
Pedro Tax, senador pelo PDT de Mato Grosso, citou dados para dar a verdadeira dimensão das agências reguladoras. A Agência Nacional de Telecomunicações, por exemplo, controla um setor que envolve 141 bilhões de reais e que explora 280 milhões de telefones fixos e 242 milhões de celulares.
Por isso, Pedro Taques quer que a qualificação técnica seja um dos critérios para ser diretor de uma agência reguladora. A reportagem é de Érica Christian.
Ele lembrou que os irmãos Paulo e Rubens Vieira, presos pela Polícia Federal, foram indicados para a Agência Nacional de Águas e a Anatel por serem amigos da ex-assessora da Presidência da República, Rosemary Noronha.
Transformamos as agências em verdadeiro cabide de emprego, nomeando pessoas sem a mínima qualificação técnica, capacidade. Nós temos que estabelecer prazo para que ele possa ter um período de quarentena ou janela para entrar e sair das agências e que ele tenha capacidade técnica para ser diretor de uma agência como essa.
O senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, questionou o fato de o Senado aprovar os indicados sem as devidas cobranças nas sabatinas.
E o Senado também, no momento em que for fazer a sabatina, tem que apertar, não pode aprovar só para atender a conveniência política imediata.
O veto parcial da presidente da República, Dilma Rousseff, ao projeto que distribui os royalties do petróleo entre todos os estados e municípios, divide a opinião dos senadores.
Lindbergh Farias, senador pelo PT do Rio de Janeiro, classificou de equilibrado o veto de Dilma Rousseff.
Para ele, ao preservar como está a distribuição dos royalties de campos já contratados, a presidente cumpriu a Constituição e respeitou o que se chama de ato jurídico perfeito.
Lindbergh Farias acrescentou ainda que se o Congresso derrubar o veto presidencial, a matéria pode parar no Supremo Tribunal Federal e a decisão tem grandes chances de ser favorável aos estados e municípios produtores.
E o que eu queria era sim que os governadores dos estados não produtores mandassem suas procuradorias estudar o veto, mandassem, fizerem uma análise jurídica rigorosa, porque no calor dos acontecimentos, a decisão da derrubada do veto pode ser contra os estados não produtores.
Já o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, defendeu a derrubada do veto presidencial ao projeto aprovado pelo Congresso Nacional.
Ele acredita que, ao ficar distante dos debates sobre a distribuição dos royalties do petróleo, a presidente não tem legitimidade para impor ao país, via medida provisória, uma destinação aos recursos diferente daquela que o Congresso Nacional aprovou.
A edição dessa medida provisória caracteriza uma aberração jurídica, considerando que ela versa sobre matéria ou objeto de veto ainda pendente de apreciação pelo Congresso.
Também favorável à derrubada do veto, o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, informou que representantes de 24 governadores e dos municípios se reúnem amanhã com o presidente do Senado, José Sarney.
Eles vão pedir rapidez na votação do veto presidencial a itens da lei de distribuição dos royalties do petróleo.
Como explicou o senador, esses estados e municípios se sentem prejudicados pelo veto, que faz com que eles não recebam também parte dos royalties de áreas de petróleo já licitadas. Esse dinheiro ficará apenas com os estados produtores, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Wellington Dias alega que essas áreas petrolíferas estão no mar. Isso quer dizer que pertencem à União e a todos os brasileiros. Por isso, ele acha justo que todos os estados e municípios sejam beneficiados com os royalties dessas áreas já licitadas.
O que queremos é um caminho em que possamos garantir as condições da sustentabilidade do Rio e do Espírito Santo, mas também que permita as condições de assegurarmos o legítimo direito da distribuição justa de uma riqueza que é de todo o Brasil.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, cobrou do governo e do Congresso Nacional medidas que realmente diminuam as desigualdades entre as regiões brasileiras.
Ele reclamou que as ações de sucessivos governos com o objetivo de eliminar essas desigualdades não têm funcionado.
Prova disso, segundo o senador, é a pesquisa que revela que 90% dos 500 melhores lugares para se viver no Brasil ficam no Sul e no Sudeste, enquanto 96% dos piores municípios estão no Norte e Nordeste.
Para o senador, uma medida que pode melhorar a situação da região Norte é o projeto que cria a Política Nacional de Desenvolvimento da Amazônia e Faixa de Fronteira, que aguarda votação no Senado.
Como médico, diante de um diagnóstico desse, eu iria procurar qual era o tratamento adequado para corrigir essas distorções tamanhas. E o que essa lei propõe não impõe nada de especial ao Poder Executivo. O que traça são diretrizes que o Poder Executivo regulamentará como fazer. Obviamente, de acordo com o Orçamento Geral da União e de acordo com trabalhos que realmente produzem efeito.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, afirmou que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, está certo quando apoia tratamento diferenciado para o Amazonas no tocante à unificação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços no comércio entre estados.
Hoje, cada estado define a alíquota de ICMS que cobra nessas transações. Mas uma proposta do governo prevê que até 2021 essa cobrança será de apenas 4% em todos os estados.
Vanessa Graziotin advertiu que sem um tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus, o Amazonas ficaria inviabilizado como estado, porque perderia mais de 80% da arrecadação.
O estado do Amazonas merece, tem merecido do governo central um tratamento diferenciado. Que, repito, numa das propostas está lá colocado claramente que as operações a partir da Zona Franca de Manaus continuarão tendo uma alíquota de ICMS interestadual de 12%.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.